Muito cinco hoje.
Aqui dessa execução dessas obras aqui?
Hã?
Dessa execução das obras aqui?
Cobrança de melhoria.
Ah, pra botar nas calçadas?
É, que sempre foi feita a cobrança, né?
Do calçamento, é?
Para retornar um pouco do... É sempre pra botar, né?
Sim, sim. É, não entendi, porque eu sabia que era sobre o calçamento. Sobre a calçada.
Não
é o calçamento.
Calçamento.
Mas sai junto da calçada, né?
Você escapou de pagar.
É.
Mas se tivesse que vir, não era muito pagado, né?
Ah, sim, do que se envolver, né? Tu vai fazer muito mais caro.
Podemos começar?
Toca o pau.
Sim. 19ª sessão plenária ordinária. Sessão realizada no dia 25 de junho de 2024, terça-feira, com início às 18h30. Na Câmara Municipal de Vereadores San Antonio Palma, Rio Grande do Sul. Declaro aberta a 19ª sessão plenária ordinária da Câmara de Vereadores de San Antonio Palma no ano legislativo 2024. Cumprimento os nobres colegas vereadores na presença e na totalidade, servidores da casa. De imediato passamos à execução da pauta. Peço para o secretário vereador César que proceda à leitura da pauta.
Sessão realizada no dia 25 de junho de 2024, terça-feira, com início às 18h30, na Câmara Municipal de Vereadores de San Antonio Palma, Rio Grande do Sul. A mesa diretora dos trabalhos da Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul, vem divulgar a pauta da sessão ordinária da 75ª sessão legislativa da 8ª legislatura. Leitura da ata. A ata deverá ser analisada e colocada em votação como prevê o artigo 42, inciso 5º. Se aprovada ou se apresentar notificações, serão incluídas na próxima ata. Entrada em matéria de regime de urgência especial. Projeto de Lei Municipal número 27, de 24 de junho de 2024. Entrada em matérias em regime de urgência. Não há. Entrada de matérias. Projeto de Lei Municipal número 26, de 24 de junho de 2024. E moção de apoio número 02/2024. Pedido de indicação não há. Pedido de providências não há. Pedido de informações não há. Requerimentos escritos não há. Matérias para discussão não há. Matérias baixadas para estudos não há. Correspondências e ofícios. Ofícios enviados a esta casa não existem e manifestação dos vereadores conforme interesse.
Obrigado, secretário. Imediato peço ao chefe de gabinete Thiago que faça a leitura da ata da última sessão ordinária.
Ata da 18ª sessão ordinária da 75ª sessão legislativa da 8ª legislatura. Aos 18 de junho de 2024, terça-feira, às 18h30, na sala da Câmara de Vereadores do município de São Paulo, no Rio Grande do Sul, realizou-se a sessão ordinária sob a direção do vereador Douglas Andrade, presidente do Legislativo, e para os trabalhos de secretariado do vereador César Chimães. O presidente cumprimentou os nossos colegas vereadores, Cláudio Mirolito, César Chimães, Catarina Lourdes Pedro Costa, Daniel Chimães, Guilherme Marquero, Jacqueline Bianco, Paulo Galassi e Marcelo Prestes, sendo assim vereadores presentes na totalidade. Cumprimentou também a assessora jurídica e o chefe de gabinete Thiago. De imediato, o presidente pediu ao secretário para fazer a leitura da pauta da sessão. Tendo entrada de matéria conseguida por parte do Executivo, em regime de urgência especial, projeto da Lei Municipal número 25, de 18 de junho de 2024, que autoriza a celebração de parceria com o CTG Pousada dos Tropeiros para o pagamento de despesas no valor de até R$12.000, relacionadas com o primeiro rodeio de ovo, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de junho de 2024. Entrada de matéria, projeto da Lei Municipal número 24, de 11 de junho de 2024, que isenta o pagamento da tarifa básica de água referente ao mês de maio de 2024, devido aos tipos de incidentes que causaram danos em residências e prédios públicos do município. Em seguida, o presidente pediu ao chefe de gabinete Thiago para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o presidente abriu espaço para a retificação da ata. Não havendo retificações, o presidente colocou em votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o presidente pediu ao secretário para fazer a leitura do ofício número 115/2024 e do projeto de lei municipal número 25. Após a leitura, manifestou-se o vereador Cláudio Mirolito, cumprimentando o senhor presidente, novos colegas vereadores e funcionários da casa, pedindo ao presidente que colocasse em votação o regime de urgência especial do projeto da lei municipal número 25. Conforme pedido, o presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos os vereadores. O projeto aparecerá para ser colocado em discussão e votação, se for necessária a leitura do parecer número 58/2024, da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, feita pela vereadora Catarina Borchato de Costa, e do parecer número 59/2024, da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle Externo e Infraestrutura, feita pelo vereador Cláudio Galasta. Tendo os pareceres favoráveis, o presidente colocou o projeto em discussão. Manifestou-se o vereador Cláudio Rodrigo, cumprimentando o senhor presidente, novos colegas vereadores e funcionários da casa, dizendo que esse é o primeiro rodeio regional de nosso CTG, que será realizado em Gentil, pois nosso município não tem parte do rodeio. Desde já, agradecer ao Poder Executivo de Gentil, que nos cedeu o espaço, onde organizou o mesmo e deixou tudo em ordem para a realização do nosso primeiro rodeio, sendo o CTG juntamente com a Invernada Canteira, que foi fundada há aproximadamente 2 anos, e está dando o primeiro resultado. Esperando que esse rodeio futuramente seja de êxito para Santo Antônio do Pau, e coloque nosso município no radar dos rodeios, igual ao encontro do rodeio, pois hoje se fala nesse encontro, o pessoal já pensa em Santo Antônio do Pau. Agradecer ao Executivo e à parte cultural de nosso município, que nos apoiou financeiramente, e pedir o apoio dos colegas na aprovação desse projeto, para que possamos realizar esse evento. E convidar a todos para participar desse rodeio no sábado e no domingo, dias 22 e 23. Manifestou-se o vereador Juarez Maquiel, cumprimentando o senhor presidente, novos colegas e funcionários da casa, dizendo que me sinto realizado por ter sido patrão do CTG e na época foi aberta a Invernada Campeona, onde não foi muito aceito, e tínhamos pessoas de nosso município que lançavam por fora. Mas nós, juntamente com a patronagem, batemos o martelo e fizemos acontecer. Hoje temos orgulho de termos a campeira. Claro que não temos o parque ainda, mas agradecer o pessoal de Gentil que se deu o parque deles, sendo muito importante nós vereadores estar presentes, pois muitos jovens irão participar. Onde que existe o CTG, o respeito e uma cultura. Onde que dentro dessa tradição se tem um respeito muito grande, pois não tendo isso, não fica dentro das normas do MTG e da 7ª Região. Sendo favorável ao projeto, onde que é o primeiro passo para o nosso primeiro rodeio de nosso município, do CTG Pousada dos Tropeiros. Não havendo mais discussão, o presidente colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando sequência, o presidente pediu ao secretário para fazer a leitura do ofício número 111/2024, e do projeto da lei municipal número 24. O projeto aparecerá para ser colocado em discussão e votação, se fez necessária a leitura do parecer número 56/2024, da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, feita pela vereadora Catarina Borchato Petrikowski, e do parecer número 57/2024, da Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar Social, feita pelo vereador Valentim Prezzi. Tendo os pareceres favoráveis, o presidente colocou o projeto em discussão. Não havendo discussão, o presidente colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo outras matérias a serem deliberadas, nem ofícios encontrados a serem lidas, o presidente abriu espaço para manifestações pessoais dos vereadores. Não havendo manifestações, o presidente deu por encerrada a sessão do dia 18 de junho de 2024. Convidando a todos para a próxima sessão, no dia 25 de junho de 2024, às 18 horas e 30 minutos, determinando a lavratura desta ata, que será assinada por mim, chefe de gabinete, e pelos demais vereadores presentes. O plenário da Câmara Municipal de Vereadores, do município de Santo Antônio de Palma, estado do Rio Grande do Sul.
Eu abro espaço para a notificação da ata. Não havendo notificação, eu coloco a mesma em votação. Quem concorda com o ato primeiro sentado, quem discorda se manifesta de fé. Ata aprovado por todos. entrada de matérias em regime de urgência, não há. Entrada de matérias em regime de urgência especial. Projeto de lei municipal número 27 de 24 de junho de 2024, que autoriza a contratação emergencial do prazo determinado de servidores de autopropriedências. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício e do projeto.
Ofício número 119/2024, Santo Antônio do Palma, de 24 de junho de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, pelo presente estamos enviando para apreciação e votação pela Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Palma, em regime de urgência especial, o projeto de lei municipal número 27 de 24 de junho de 2024, que autoriza a contratação emergencial por prazo determinado de servidores e da outras providências, sendo que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Gilberto Chimansky, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 27, de 24 de junho de 2024. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul, autorizado a contratar de forma emergencial e por tempo determinado servidores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, conforme quadro abaixo. Cargo, servente 40 horas, quantidade 2, carga horária 40 horas semanais e vencimento de R$ 1.825,79. Cargo de monitor, 20 horas, quantidade 1, carga horária 20 horas semanais, vencimento com R$ 1.217,19. Cargo monitor, 30 horas, quantidade 2, carga horária 30 horas semanais, vencimento R$ 1.825,68. Cargo, fisioterapeuta 20 horas, quantidade 1, carga horária 20 horas semanais, vencimento R$ 2.990,91. Cargo, dentista 40 horas, quantidade 1, carga horária 40 horas semanais, vencimento R$ 9.826,40. Cargo, dentista 16 horas, quantidade 1, carga horária 16 horas semanais, vencimento R$ 3.930,56. Artigo 2º. Os servidores contratados serão para atender as necessidades essenciais dos diversos setores do município, a fim de prestar os serviços públicos de forma adequada à população. Artigo 3º. Os vencimentos, carga horária de trabalho e as atribuições dos cargos dos servidores contratados serão de acordo com o estabelecido nessa lei e nas normas estabelecidas do regime jurídico dos servidores e respectivos planos de carreiras dos servidores. Artigo 4º. Os contratos terão duração até 31 de dezembro de 2024, sendo que os mesmos poderão ser rescindidos em razão de haver alguma ocorrência que o permita. Artigo 5º. As contratações previstas nesta lei serão de natureza administrativa vinculadas ao regime jurídico instituído pela Lei Municipal número 767/2006, especialmente no título que trata da contratação temporária de excepcional interesse público. Artigo 6º. As despesas necessárias para atender à presente lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento municipal vigente. Artigo 7º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Palma, aos 20 dias do mês de junho de 2024. Justificativo. A contratação dos servidores acima tem por objetivo substituir servidoras que estão se afastando por auxílio maternidade, bem como a grande demanda de serviços, em especial de fisioterapia. Ainda o servidor efetivo do cargo de odontólogo 40 horas requereu licença e interesse em razão de começar a cursar mestrado, havendo necessidade de contratação de outro profissional de 40 horas e ou 16 horas, conforme a disponibilidade dos profissionais e demanda. Portanto, havendo afastamento de servidores, o município necessitará a contratação emergencial visando a substituição dos mesmos e a continuidade dos serviços públicos disponibilizados à comunidade. Caso contrário, restará prejudicado. As contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público têm como pressuposto lei que estabelece os casos de contratação conforme determina a Constituição Federal em seu artigo 37, nono daí o presente projeto. Dia de, do exposto, espera-se seja deferida a solicitação, eis que se trata de interesse público, sendo a melhor alternativa a ser empreendida no momento. São estas, resumidamente, as justificativas que o Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa, buscando a competente autorização para celebrar o contrato emergencial acima especificado. Nos termos desse projeto de lei, ao qual solicitamos a apreciação e votação da matéria em regime de urgência, tendo em vista que o prazo para contratar os servidores tem data limite de 6/7/2024, conforme estabelecido na legislação eleitoral. Gilberto Chimansky, Prefeito Municipal.
Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa, boa noite. Senhor Presidente, peço que coloque em votação em regime de urgência especial o projeto de lei municipal número 27, de 24 de junho de 2024. Era isso, senhor presidente.
Conforme o pedido do nobre colega vereador Rigo, eu coloco em votação o pedido de regime de urgência especial para o projeto. Quem concorda, primeiro sentado, quem discorda, se manifesta de pé. Aprovado o regime de urgência especial para o projeto de lei número 27 de 2024 por todos. Peço ao relator das comissões 1 Catarina e 3 Valentim para que profiram seus pareceres.
Parecer número 60/2024, de 25 de junho de 2024, da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, sobre o projeto de lei municipal número 27, de 24 de junho de 2024, que autoriza a contratação emergencial por prazo determinado de servidores e da outras providências. Relatório. Quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche os requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Parecer número 61/2024, de 25 de junho de 2024. Da Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar Social, sobre o projeto de lei municipal número 27, de 24 de junho de 2024, que autoriza a contratação emergencial por prazo determinado de servidores e da outras providências. Relatório. Quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche os requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Com os pareceres favoráveis, eu abro espaço para a discussão do projeto de lei municipal número 27. Não havendo discussão, eu coloco mesmo em votação. Quem concorda, fica sentado. Quem discorda, se manifesta de pé. Projeto aprovado por todos. Entrada de matérias. Projeto de lei municipal número 26 e 24 de junho de 2024. Moção 02/2024. Pedido de informações, pedido de indicações, pedido de providências e requerimentos escritos não há. Matérias para discussão. Projeto de lei municipal número 26 e 24 de junho de 2024, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas, que especifica e dá outras providências. Peço ao secretário que faça a leitura.
Ofício número 118/2024, Santo Antônio do Palma, 24 de junho de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Pelo presente, estamos enviando para apreciação e votação pela Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Palma o projeto de lei municipal número 26 de 24 de junho de 2024, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que especifica e dá outras providências. Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. E atenciosamente, Gilberto Chimansky, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 26, de 24 de junho de 2024. Artigo 1º. Fica autorizada a cobrança de contribuição de melhoria dos proprietários de imóveis em decorrência da execução de pavimentação junto à rua Ângelo Perim, no trecho compreendido da esquina da Avenida Luiz Espolto em direção à comunidade da Nossa Senhora do Carmo, em extensão aproximada de 288 metros com 20 centímetros, e da rua Domingos Sagim, no trecho compreendido da esquina da rua Abramo Giglioli em direção à Avenida 20 de Março, na extensão aproximada de 126,50 centímetros, conforme memoriais, projetos e orçamentos elaborados pelo setor de engenharia. Artigo 2º, o valor da contribuição de melhoria terá como limite total a despesa realizada com a execução da obra e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, conforme disciplina no artigo 81 na Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional do artigo 82 da Lei Municipal 1064/2010. Observado o percentual mínimo de 50% do custo final de cada obra. Inciso 1º, serão considerados beneficiados apenas os imóveis que possuem frente para as vias pavimentadas. Inciso 2º, considera-se ocorrido o fato gerador da contribuição de melhoria na data da conclusão da obra referida no artigo anterior. Artigo 3º, para a cobrança da contribuição, o município notificará o contribuinte através de publicação prévia de edital contendo os seguintes requisitos. 1º, delimitação das áreas diretamente beneficiadas pelas obras. 2º, memorial descritivo do projeto para cada rua. 3º, orçamento total ou parcial do custo de cada obra. 4º, determinação da parcela do custo da obra a ser ressarcida pela contribuição, com base na valorização de cada imóvel beneficiado, com o correspondente plano de rateio observado no disposto do artigo 2º. 5. Determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. 6º, relação de todos os imóveis atingidos pela contribuição de melhoria. 7º, prazo e condições de pagamento. 8º, parcela de contribuição de melhoria referente a cada imóvel beneficiado na forma do plano de rateio. Artigo 4º, após a conclusão será publicado o demonstrativo do custo final de cada obra, seguindo-se o lançamento da contribuição de melhoria. Inciso 1º, no lançamento, sua notificação e demais aspectos não especificados nesta lei serão observados nas normas de procedimentos do Decreto-Lei nº 125, de 24 de fevereiro de 1967, e do Código Tributário Nacional. Inciso 2º, o contribuinte, uma vez notificado, poderá impugnar os elementos constantes do edital no prazo de 30 dias, aplicando-se a instrução e ao julgamento dessa impugnação às disposições contidas na Lei Municipal 1064, de 21 de dezembro de 2010, Código Tributário Municipal. Artigo 5º, a contribuição de melhoria poderá ser paga em até 36 parcelas mensais, igual e consecutivas, ou em parcela única na data de vencimento da primeira prestação, hipótese em que será concedido desconto de 15%. Artigo 6º, revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul, aos 24 dias do mês de junho de 2024. Justificativa. Senhor Presidente e demais vereadores, encaminhamos a apreciação desse Poder Legislativo, o anexo ao projeto de lei que visa buscar a necessária autorização legislativa para aprovar matéria que dispõe sobre a instituição da contribuição de melhoria em decorrência de benefícios a imóveis derivados de obra pública de pavimentação junto à Rua Ângelo Perim, no trecho compreendido da esquina da Avenida Luiz Spolti em direção à Comunidade Nossa Senhora do Carmo, e da Rua Domingo Sagim, no trecho compreendido da esquina da Rua Abramo Giglioli em direção à Avenida 20 de Março. Conforme memoriais, projetos e orçamento elaborados pelo setor da engenharia, a contribuição de melhoria constitui tributo aplicável para o justo financiamento de um tipo de gasto público. A execução de obra pública se caracteriza pela geração de benefícios diferenciais que se expressam através da valorização imobiliária das propriedades que tenham com a obra alguma relação funcional. A Constituição Federal estabelece que, artigo 145, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: contribuição de melhoria decorrente de obras públicas a respeito do assunto o Código Tributário Nacional prescreve. Artigo 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que dá obra a resultar para cada imóvel beneficiado. De forma bastante incisiva, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece como requisito essencial da responsabilidade fiscal a instituição e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da Federação. Conforme segue o artigo 11, constituem requisitos essenciais da responsabilidade da gestão fiscal e instituição: previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. Cumpre o preceito constitucional na Lei nº 1064/2010, que discrimina os requisitos específicos exigidos pelo artigo 82 do CTN. Bem assim, a expedição de editais como o detalhamento de exigências nelas definidas. O fato gerador da contribuição de melhoria, como se extrai dos dispositivos citados, é o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas afetadas pela obra pública, o que será apurado depois da conclusão por comissão legalmente constituída, conforme previsto na Lei Municipal nº 1064/2010. Portanto, fixou-se o percentual mínimo de 50% do custo da obra a ser recuperado pela cobrança do tributo, conforme estabelecido no artigo 84 da Lei Municipal 1064/2010. Por outro lado, em que pese a aparente desnecessidade de edição de lei específica a cada obra, já se consolidou na jurisprudência pátria que é para eficaz e válida cobrança da contribuição de melhoria, é necessária lei específica a ser editada pelo poder tributante, obra por obra, não bastando simples previsão genérica da sua cobrança. Já existe no município a Lei nº 1064/2010, instituidora da contribuição de melhoria. Entretanto, por ser considerada genérica pelos tribunais, não satisfaz o requisito da especificidade. É o que se propõe para apreciação e votação para esta Câmara Municipal, que por sua relevância se faz necessário. Atenciosamente, Gilberto Chimansky, Prefeito Municipal.
Peço aos relatores, comissões 1, Catarina, e 2, Paulo, para que profiram seus pareceres.
Parecer número 62/2024, de 25 de junho de 2024, da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, sobre o projeto de lei municipal número 26, de 24 de junho de 2024, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas, que especifica e dá outras providências. Relatório. Quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche os requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Parecer número 63/2024, de 25 de junho de 2024, da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle Externo e Infraestrutura, sobre o projeto de lei municipal número 26, de 24 de junho de 2024, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas, que especifica e dá outras providências. Relatório. Quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche os requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Com os pareceres favoráveis, eu abro um espaço para a discussão do projeto. Não havendo discussão, eu coloco o mesmo em votação. Quem concorda, permanece sentado. Quem discorda, se manifesta de pé. Projeto aprovado por todos. Temos também a moção de apoio ao projeto de lei número 145/2024 da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de autoria do deputado Guilherme Pazim, PP, que cria a política estadual de apoio ao fomento e desassoreamento de rios, arroios e açudes, lagos, lagoas, lagunas e canais, visando a prevenção e minimização dos efeitos e danos causados por enchentes, inundações e alagamentos do território gaúcho. Reconhece a atividade de desassoreamento como de relevante interesse social do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Peço ao secretário que faça a leitura.
Moção de apoio número 02/2024. Moção de apoio ao projeto de lei municipal número 145/2024 da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de autoria do deputado Guilherme Pazin, PP, que cria a política estadual de apoio e fomento de desassoreamento de rios, arroios, açudes, lagos, lagoas, lagunas e canais visando a prevenção e a minimização dos efeitos e de danos causados por enchentes, inundações e alagamentos no território gaúcho. Reconhece a atividade de desassoreamento como de relevante interesse social do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Senhor Presidente, os vereadores subscritos, no uso de suas atribuições legais que lhes for confere a Lei Orgânica do Município de Santo Antônio do Palmo, Rio Grande do Sul, é o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores, vem apresentar uma moção de apoio à aprovação do projeto de lei municipal 145/2024 da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de autoria do deputado Guilherme Pazinho, que propõe a criação da política estadual de apoio e fomento ao desassoreamento de corpos hídricos no estado do Rio Grande do Sul. Diante do cenário atual em que nosso estado sofre com frequentes eventos climáticos extremos, resultando em enchentes, inundações e alagamentos que causam grandes prejuízos econômicos e sociais, além da degradação ambiental, tornando-se evidente a necessidade urgente de medidas eficazes e integradas para a prevenção desses desastres naturais e a proteção de nossos recursos hídricos. O objetivo desta proposição é prevenir e minimizar os danos causados por essas catástrofes naturais, promovendo o desassoreamento de rios, arroias, açudes, lagos, lagoas, lagunas e canais, bem como a recomposição da mata ciliar, garantindo assim a segurança e a qualidade de vida de nossa população. A iniciativa visa não apenas a mitigação dos impactos imediatos das enchentes e inundações, mas também a promoção de um manejo sustentável e a recuperação ambiental a longo prazo. Ressalto que o projeto de lei modifica o atual cenário de gestão dos recursos hídricos, quando estabelece uma política estadual abrangente que incentiva a cooperação entre entes públicos federais, estaduais e municipais, além de parcerias com a iniciativa privada e sociedade civil. O projeto prevê também a concessão de benefícios fiscais e financeiros para atividades de desassoreamento, a disponibilização de recursos materiais, técnicos e científicos para estudos e projetos, e a realização de campanhas de educação ambiental e conscientização pública. Essas medidas visam integrar ações de recuperação de áreas degradadas e otimização do manejo sustentável dos corpos hídricos, flora e solo. A proposição é constitucional, conforme a competência legislativa conferida pela Constituição Federal e Estadual, garantindo que as ações de desassoreamento observem as normas ambientais e adotem medidas mitigadoras e compensatórias para a prevenção da fauna, flora e recursos hídricos. Considerando a tramitação deste projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado, é importante que esta Câmara de Vereadores demonstre seu apoio e incentive os demais parlamentares a aprovar este importante projeto. A aprovação e implementação desse projeto de lei trarão benefícios concretos para a sociedade, o meio ambiente e a economia do Estado, ao prevenir catástrofes naturais, promover a sustentabilidade e preservar nossos recursos hídricos. Portanto, proponho que a Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Palmo, Rio Grande do Sul, através da aprovação desta moção de apoio, manifeste publicamente seu apoio ao projeto de lei número 145/2024 e inste os demais parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado a votar favoravelmente a esta importante iniciativa. A implementação dessa política estadual é de grande importância para garantir a segurança hídrica, prevenir desastres naturais e promover o desenvolvimento do Estado. Aos ilustres, aos ilustres senhores deputados estaduais e à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal do Vereador de Santo Antônio do Palma, aos 19 dias do mês de junho de 2024. César Szymanski, vereador do PT, Leonir Lídio Szymanski, vereador do PSB, Jacqueline Bianchi, vereadora do PT, Douglas Lucas Andretta, vereador do Republicanos, Paulo César Dalasta, vereador do PT, Juarez Matiello, vereador do Republicanos, Claudio Rigo, vereador Republicanos, Catarina Groschotti Petrikowski, vereadora Republicanos, Valentim Ângelo Prece, vereador Republicanos.
Coloco em discussão a moção 02/2024.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, nessa casa, boa noite. Esse é um projeto de lei estadual, desassoreamento de rios, nada é mais que a limpeza dos rios. Aqui no Palma, aqui já foi feito, mas em rios maiores, onde existe a navegação, então é necessário fazer com máquinas maiores. Por isso, acho que tem uma política mais estadual do que municipal. Acho que era isso, senhor presidente.
Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, se manifesta de pé. Moção aprovada por todos. Matérias baixadas para estudos não temos. Correspondências e ofícios enviados a esta casa também não há. Eu abro espaço para manifestações dos senhores vereadores, conforme interesse. Não existindo matérias para serem apreciadas, ou por encerrar a sessão no dia de hoje, convido a todos para a próxima sessão a ser realizada no dia 2 de julho de 2024, às 18h30. Dou por encerrada a sessão. Boa noite a todos.
Boa noite.